Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo André Burgos e todos os dias, de segunda a sexta-feira, estou aqui ao vivo, de 8 horas da manhã, fazendo essa consultoria gratuita para te ajudar com o único e exclusivo objetivo de te ajudar a recuperar a saúde. E, eventualmente, a gente tem feito uma jornada de desafios um atrás do outro, né? Eventualmente tem um desafio como esse, 100% online, 100% gratuito. Se a gente voltar, eu acho que do meio do ano passado para cá, esse deve ter sido o sexto ou sétimo desafio que a gente faz gratuitamente aqui, trazendo temas interessantes, conteúdos profundos para te ajudar a recuperar a saúde, autoestima, bem-estar, melhorar a composição física, acabar com o efeito sanfona, tratar 100% diabetes tipo 2, hipertensão, estetose hepática, tudo isso sem dietas, nem remédios. Deixa eu ajeitar aqui, cara, porque quase que a gente não começa aqui, sempre na emoção. Tudo isso sem dietas nem remédios, tratando a causa do problema. Essa semana a gente está fazendo um desafio, 7 dias sem bruxaria. A cada dia estou trazendo um tema específico para te ajudar a compreender o cenário, como recuperar a saúde. A maioria das pessoas que acompanham aqui o nosso trabalho tem como objetivo melhoria da composição física. Ou secar aqueles quilinhos extras, ou sair da obesidade, ou do sobrepeso, que pode estar incomodando bastante. E esse desafio 3 aqui é como emagrecer acabando com o maior vilão do emagrecimento, a fome. Ou seja, como emagrecer sem fome. Bora lá, bora começar, mas antes deixa eu tocar a vinheta. E aí, rapaziada, como vocês estão? Deixa eu abrir aqui o bloco de notas. Ontem a gente começou aqui, normalmente eu estou de 8 horas da manhã aqui, todo dia de segunda a sexta-feira. Ontem teve uma apresentação na escola da minha filha, né? Eu fui acompanhar uma apresentação que ela fez e foi até bem interessante. Depois eu posso comentar sobre isso, é interessante a gente... Ela fez uma apresentação sobre evolução tecnológica. Olha só que interessante, coisa que eles nunca sentiram na pele, experimentaram. Por exemplo, a evolução de navegadores como Netscape e Internet Explorer. Quem aqui já usou Netscape? Olha, quem já usou está confessando aqui que é dos tempos antigos. E eles estavam falando lá sobre a invenção da internet, a evolução da tecnologia, coisa que eu gosto bastante. E hoje foi a missa do Dia das Mães na escola. E aí, eventualmente, esses dois dias, né, foram exceção. E a gente está começando agora um pouquinho depois das 10 da manhã. Mas normalmente é de 8 horas da manhã, tá? Todo dia, de segunda a sexta-feira. Ai, bora lá, correria intensa, mas eu tô aqui honrando o meu compromisso com você. Deixa eu só abrir aqui um documento que eu quero falar com vocês outros pontos importantes. Quem tá no desafio de 7 dias, coloca aqui. E como tá sendo a experiência, se você caiu de paraquedas aqui, não me conhece, não conhece esse trabalho, deve estar surpresa. Ontem entraram duas novas alunas lá no Protagonista. Começaram a seguir aqui no YouTube e tiveram, em um mês, se não me engano, as duas, em um mês tiveram uma mudança, melhoria na saúde significativa e decidiram ontem entrar para evoluir. Ontem, olha só. E se você cair de paraquedas aqui, me deixa saber de onde você é, o seu nome e a cidade, coloca aqui na descrição, se tiver no Instagram, no YouTube. Se você já me conhece há mais tempo, se apresenta aqui, dá um bom dia, porque no final das contas, quanto maior a interação tem aqui na rede social, no YouTube, no Instagram, no podcast, mais a plataforma entrega para mais pessoas. E aí mais pessoas podem ser beneficiadas, não só você, mas mais pessoas. Então vamos passando adiante. Bora começar já. Ontem teve mentoria do protagonista e eu quero relatar aqui dois pontos importantes. Ontem, quem teve na mentoria do protagonista se emocionou também, né? É sempre poderoso a gente estar se reunindo, a gente estar em grupo. Eu não vou falar nomes, mas tem uma aluna lá que está enfrentando uma jornada desafiadora, como a maioria de nós já enfrentou, está enfrentando ou vai enfrentar algum dia, que é a questão emocional com a comida. E ela tinha pedido ajuda há um tempo no WhatsApp, e ontem ela entrou na mentoria e eu pedi para ela falar, porque a questão emocional ela é a barreira, muitas vezes a barreira que impede as pessoas de conquistarem saúde, melhorar a autoestima, bem-estar. Aqui no final dessa live, dessa consultoria de hoje, desse desafio, eu vou falar outra questão emocional. Ontem a gente fez uma reflexão, hoje eu vou falar outra. E ontem a gente investiu um bom tempo falando sobre isso, né? Tem uma aluna que está enfrentando uma turbulência na vida e faz parte. Todo mundo passa por isso, não é mais fácil ou mais difícil para ninguém, todo mundo passa por isso. E eu acredito muito que tudo que acontece é porque tem que acontecer. tá? E a gente precisa se concentrar no que está no nosso controle. E foi um momento bacana e inspirador a gente conversar ontem lá na mentoria. E eu quero deixar aqui a mensagem, tá? Quem teve ontem na mentoria, pratica o que a gente conversou dia após dia. Não deixa a peteca cair, porque aí é onde vem a maturidade emocional, tá? Para quem entra no protagonista, por enquanto está ganhando como bônus 1 ano de mentoria semanal. E toda terça-feira a gente se reúne. E ontem foi maravilhoso. Eu quero destacar dois pontos. A Val, ontem relatou que fez aniversário, né? Recentemente. E ela estava com dificuldade de emagrecer. Ela está com seus 60 e poucos anos, no auge, né? Na flor da idade, os 60 e poucos anos. Na semana passada, ela estava com dificuldade para emagrecer. A gente passou uma pequena tarefa. E em uma semana, ela emagreceu 900 gramas, com 60 e poucos anos. Olha só, sem comer pouco, sem contar calorias. Empolgadíssima. Enfrentando os desafios que muitas pessoas enfrentam, mas empolgadíssima. Val, frequentemente ela aparece aqui. Eu quero deixar um beijo no coração, Val. Mantenha o foco, tá? Porque a jornada é linda. E a Raquel também, a mãe da Raquel também sempre aparece aqui. A Raquel também está nessa jornada, ela já emagreceu 17 quilos e 800. Olha só, lá no protagonista. 17 quilos no seu tempo. Mas está sendo inspirador, tá? Então, Raquel e Val e todos os outros, tá? Mas Raquel e Val, as duas, eu quero deixar registrado aqui. Porque a gente acaba achando que emagrecer é difícil. A dificuldade na jornada de emagrecimento é entender pequenos detalhes e mudar hábitos. Só isso. Porque não precisa comer pouco nem passar fome. E hoje eu vou falar sobre isso aqui. Sobre fome, tá? Bora lá. Vai se apresentando aqui. Me diz de onde você é, seu nome. E se você está no desafio, me conta aqui como está sendo. Márcia Toshihara, sempre presente. A Márcia também é aluna do protagonista. Ontem levou falta da mentoria. Eu preciso reforçar isso, Márcia. Ah, deixa eu ver aqui. Mas está sempre presente, Márcia. Espero que esteja tudo bem. Nereu, assinante membro aqui, apoiando e valorizando nosso trabalho. Olha a estrelinha aí, Nereu. Bom dia, André. Junto no desafio, o que mais importante? Exame de insulina em jejum ou hemoglobina glicada? Não tem mais importante. Todos os exames têm o seu grau de importância. Todos eles. Tá, Nereu? Isso vai depender do que você está querendo investigar. Tá? Tudo tem o seu grau de importância. Certa vez me perguntaram até recentemente lá no Instagram. André, quais são os exames mais importantes? Depende do que você quer investigar. Entende? Depende. No caso de quem é diabético, por exemplo, ou está se tornando, agravando o diabetes, glicose, insulina, hemoglobina glicada, tudo isso é importante, entendeu? Celina estava ontem na mentoria do protagonista, participou também. Não só participando, contando sua experiência, mas olha só como é poderoso a gente estar em comunidade. Ontem a Celina participou e essa colega que eu falei aqui, que está passando por um momento turbulento, a Celina também colaborou com ela. É tão importante a gente estar em comunidade, num ponto de segurança, onde a gente pode se inspirar e ajudar e ser ajudado. Né? A Celina participou ontem e obrigado, Celina, mais uma vez, tá? Rafaela, bom dia. Rafaela, assinante e membro também aqui, olha a estrelinha, apoiando o nosso trabalho, valorizando o nosso trabalho. Elade, bom dia, Elade. Regina, bom dia também. Grande Olavo, bom dia. Olavo tá vindo participar com muita frequência, né, Olavo? Bom dia. Laurinha também do protagonista. Laurinha deve estar na correria do dia a dia. Ontem não conseguiu participar da mentoria. Espero que esteja tudo bem, tá, Laura? Rosane Gomes, César Marques, bom dia. Sempre presente também, né, Rosane? Muito bom, com foco, com treino todo dia, sem mimimi, bora pra cima. E assinante membro aqui do nosso trabalho, apoiando o nosso trabalho, valorizando. Marilei, bom dia. Olavo, é o mesmo Olavo? Tem o Olavo Vitor que tá no YouTube. Ah, eu acho que é o mesmo, e no Instagram. Nosso embaixador, grande Valmir, Valmir Santos. Ó, um gole do café aqui. Bom dia, Valmir, assinante membro, aluno do protagonista, grande embaixador do protagonista. Silvana, bom dia. É a Sil que está no protagonista também? Teve uma Sil que falou comigo agora, há pouco aqui no WhatsApp. Já já eu respondo lá. Eu acho que foi, né? Sil, bom dia. Rosilene, bom dia, Rose. Ítala, bom dia. Cheguei a tempo, chegou. Acabamos de começar, Ítala. Marlene, bom dia, André. Tomando um chimarrão pronta para mais uma manhã de muito aprendizado aqui em Imbuía, Santa Catarina. muito, muito feriu, André. Não entendi. Mas bom dia. Olha a Ítala aí. Isabel Henrique, bom dia. Ela de tá no Instagram, onipresente, no YouTube, tá em todos os lugares. Bom dia. Noemi, bom dia. Olha só, Ítalo. Ítalo também no protagonista. Ítalo participou da mentoria ontem, saiu um pouco mais cedo, mas entrou lá, participou, né? Domênica Martinez, aluna do protagonista, assinante membro, apoiando, incentivando, valorizando o nosso trabalho aqui. Olha a estrelinha. Também estava ontem na mentoria, né? Bom te ver lá, Domênica. Luciane Cabral, bom dia. Eu estou fazendo o desafio mais animada. Desafio é... Olha só, a gente pode fazer só um desafio, claro que pode, mas quando a gente está em grupo, ou em comunidade, se encontrando, a energia é outra, né? A energia é outra, então é tão bom a gente estar junto nessa. Olá, estou no desafio, maravilha. Sabe dizer se o doutor Souto é de Porto Alegre? Sim, doutor Souto é gaúcho de Porto Alegre. Ítalo, eu vou para... um churrasco com os amigos nesse final de semana e vai ter um bolo de aniversário. Minha namorada pediu pra gente fazer uma low carb em casa pra ela não ter vontade de comer. Achei bom demais. Maravilha. Eu faço isso aqui com os filhos também, tá? Sempre. Porque olha só. Eu não sei na casa de vocês, mas os filhos aqui fazem aniversário. A gente canta um parabéns aqui. Aí normalmente... meu filho, por exemplo, ele faz aniversário dia 31 de dezembro, no dia do Réveillon. Então a gente tem um parabéns aqui, depois a gente visita meu pai, aí ele, meu pai quer um bolo, tem parabéns lá, depois ele vai pra casa da sogra, da avó, que também tem parabéns lá. Às vezes os avós, cada um quer colocar um bolo, então a gente sempre tem a opção low carb, tá? Sempre, sempre. É, meu filho faz aniversário dia 31 de dezembro, data linda, né? Rosilene, eu também tô no desafio, maravilha. Domênico, olha só, bom dia, a mentoria foi inspiradora, emocionante, instrutiva. É muito poderoso estar em comunidade e ter as mentorias, né? É uma energia poderosa, aumenta foco, disciplina, inspiração, nos faz sair de lá renovados, né? Ítalo, eu gosto de ir nas mentorias para ficar ouvindo as histórias e para estar no meio de pessoas que têm o mesmo objetivo, é o que me faltava. Maravilha, cultivar a mente adequada, né? Leonora, bom dia. A Leonora também tá no protagonista, né, Leonora? Bom dia, André. Olha a Claudiana. Uma semana no protagonista já se foi 3,2 kg. Clau, a Clau que mora na França, né? Clau, parabéns. Aqui é bonjour. Aí eu acho que é bonsoir. Parabéns, Clau. Que maravilha. Ontem não consegui entrar na mentoria, tudo bem, eu sei que você acho que está 5 horas na nossa frente, né? A mentoria começa de 8 da noite, para você é tarde, mas tudo bem, vamos mantendo o foco. As mentorias são gravadas e ficam disponíveis lá na plataforma, tá? Alguém me perguntou agora há pouco, André, como é que eu assisto a mentoria? Porque sempre, praticamente todo dia tem algumas pessoas entrando e lá no final, na das aulas, tem as mentorias. É poderoso, muito poderoso. André, tive alguns problemas e estou voltando ao foco. Maravilha, não deixa a peteca cair, não deixa. Inclusive ontem a gente falou sobre isso, sobre foco, sobre o que está no nosso controle, sobre pensamentos, sobre estratégias para controlar questão emocional, ansiedade, silenciar tudo isso. Preciso ver a mentoria de ontem, também estou num momento difícil. Assiste ontem, tá? Assista a mentoria de ontem, Márcia. Sil, bom dia. Luciane, ouvi dizer que devo comer se tiver fome. Eu passo várias horas sem fome. Se eu for comer só quando tiver fome, não estarei prejudicando a minha saúde? Olha só, muito boa pergunta, Luciane. E a gente vai falar já já sobre isso. Anota aqui a pergunta. Anota aí que a gente vai falar sobre como emagrecer sem fome. É claro que é preciso respeitar fome e saciedade. Olha só, a fome é parecida com vontade de ir ao banheiro. Você não vai naturalmente ao banheiro sem vontade. É preciso respeitar isso. No entanto, a questão da fome é um pouco mais ampla. Porque a gente precisa de energia e nutrientes. Então, quando a gente fala, inclusive eu falo, olha só, come quando tiver fome até se saciar. Ponto. Tem que ser assim. Não é para ficar comendo sem fome. Em casos pontuais, isso vai ser necessário. Por exemplo, atletas de alto rendimento que têm um gasto calórico altíssimo, precisa repor calorias, bater meta proteica e aí precisa, muitas vezes, fracionar as refeições. Só que são atletas de alto rendimento que têm resultados fora da naturalidade, e aí recursos não naturais. Em linhas gerais, comer quando tem fome até saciar é a base, é o, entre aspas, correto. Na natureza sempre foi assim, sempre. Tá? Quando começamos a burocratizar, as coisas começaram a desandar. No entanto, eu puxo a orelha muitas vezes dos meus alunos lá, que acabam se viciando em jejum. Porque descobrem, lá no Protagonista tem a metodologia bem detalhada de alimentos que aumentam a saciedade. E aí eles vão ao pé da letra. Ah, se eu comer quando tiver fome, eu nunca vou comer. E acabam forçando os jejuns. E isso é perigoso. Tá? O jejum tem o seu papel, é importantíssimo. A gente já fez alguns desafios aqui de 5 dias de jejum. Tem o seu papel. Então, em linhas gerais, desde que seja com comida de verdade, tá, Luciane? E bata a meta proteica, ponto. É simples, é muito simples. Agora é segredo nosso, porque existem muitas pessoas que querem burocratizar, acabam assustando. E quando você fica com medo assustado, você acaba querendo contratar alguém. A parada é simples. Na natureza, nenhum animal na natureza engorda. Só o homem ou o animal que é alimentado pelo homem, porque foge muito do que é natural. Quando você vai para o que é simples, essa semana é fundamental para iluminar a sua jornada. Quando você vai no que é simples, as coisas começam a fluir naturalmente, tá? A Cristiane estava ontem na mentoria do Protagonista também. E participou também, né, Cris? Muito bom a gente estar se reunindo toda semana. Claro, a partir de hoje começa o jejum de 24 horas. Já estava no de 20. Maravilha. Maravilha. Todos os dias, por uma semana. Já te indiquei para vários amigos. Olha só, obrigado, Clau. Merci beaucoup. No ano passado, se eu não me engano, de março para abril, entre março e abril até dezembro, eu fiz uma refeição por dia, OMAD. Sempre. Em nenhum dia eu fiz duas refeições no ano passado. E em vários dias, eu fiz jejuns, em vários períodos, eu fiz jejuns de 2 dias, 3 dias, jejuns de 5 dias. Mas a base alimentar foi de um dia, a semana. O ano, de março, final de março, começo de abril até dezembro. Fazendo André, quanto você emagreceu? Nada, meu objetivo não era emagrecer. Por isso eu provo para as pessoas. Jejum não é para emagrecer. Existem pessoas que tentam emagrecer forçando o jejum, mas cometem o principal erro. Qual é? A alimentação. E aí, André, você furou a dieta para não emagrecer? Não, basta bater meta, principalmente calórica, com gorduras e proteínas, pronto. Meu objetivo não é emagrecer, entende? O jejum vai ajudar a emagrecer? Vai, quando a alimentação estiver ajustada. Não adianta, por exemplo, forçar jejuns e se alimentar de maneira errada, que não vai emagrecer. Pode ser até perigoso, né? Enfim, mas como a Clau tá aí, ó, no Protagonista, ela tem acesso à metodologia, né? Todo o método, fica simples, tá? Com jejum e alimentação adequada. Bora lá, bora começar, pra gente aproveitar nosso tempo. Hoje é dia de natação do meu filho, então eu vou precisar chegar um pouquinho mais cedo lá e a gente aproveita nosso tempo aqui, tá? Bora lá. Da mesma forma como eu tô aqui há todos os dias, de segunda a sexta-feira, doando meu tempo e meu conhecimento gratuitamente para te ajudar, trazendo artigos, inclusive eu vou mostrar alguns aqui, porque a gente precisa trazer o que há de melhor da evidência científica para te dar segurança, para te instruir. A gente traz evidências científicas, depoimentos de alunos, metodologias, informações, tudo filtrado, testado e comprovado. Eu fui obeso, enfim, você que me acompanha mais tempo já sabe da minha história. Já quase, praticamente 6 mil alunos, olha só que maravilha, passaram pelos meus programas com resultados belíssimos que vocês já viram. Alunos tratando diabetes 100%, tipo 2, revertendo, hipertensão, estetose hepática, ansiedade, compulsão, tratando a causa do problema. Então, experiência e evidência científica é o que a gente junta aqui, o que realmente funciona, tá? Então, como eu tô aqui há anos, todos os dias, de segunda a sexta-feira, gratuitamente, doando meu tempo e meu conhecimento para te ajudar, a única coisa que eu peço em troca é, compartilha. Se você vê valor, teve benefício, tem algum benefício, quer colaborar com essa jornada, se você estiver no YouTube, copia o link e compartilha. Manda pelo Telegram, WhatsApp, SMS, e-mail, manda por correspondência. Se você estiver no YouTube, toca no aviãozinho aqui abaixo que vai abrir sua janela de contato. Você pode marcar as pessoas e enviar. A única coisa que eu peço em troca é isso. Enquanto eu coloco água com gás aqui no meu copo, compartilha. Aproveita esses segundinhos aí, que hoje vai ser água com gás. Deu muita vontade. Olha, que maravilha. Não sei se você gosta, mas eu adoro. Tá aqui água com gás. Compartilha, tá? Bora lá. Bati aqui na luz, espero que não caia. O tema de hoje é como emagrecer sem fome. E eu anotei alguns pontos, porque para mim é importante que você tenha clareza de todo o passo a passo. Tem uns tópicos anotados aqui e no final eu quero te mostrar alguns artigos, como eu sempre faço. Olha só. Olha, Clau. André, estou testando e adaptando meu corpo. Maravilha. Ótimo. André, quantas vezes eu devo comer por dia? Depende. Em linhas gerais, não precisa se preocupar com isso, tá? O importante é ter na base alimentar comida de verdade. E na primeira aula desse desafio, da segunda-feira, eu expliquei exatamente o que é comida de verdade. Bater meta proteica. Tem várias consultorias aqui onde eu ensino como calcular a meta proteica. E pronto. Comer quando tem fome e quando se sacia. Comer com muita frequência é péssimo. É péssimo para a questão mental, emocional, cognitiva, porque você só pensa em comida, comida. E aí eu quero que você entenda. A gente come por dois motivos. A gente come por dois motivos. O motivo um é porque a gente tem fome. Fato. E a gente tem fome. A fome aparece quando a gente precisa de calorias e ou nutrientes. Dois pontos. A gente come quando tem fome. Ou porque o corpo diz, olha, preciso de calorias. Ou, olha, precisamos de nutrientes. E aí emite o sinal de fome e a gente precisa comer. Ou ponto 2, a gente come quando tem vontade e tá tudo bem. E tá tudo bem, a gente come por vontade. Você dorme ou quer descansar porque muitas vezes tem vontade. Você quer ler porque tem vontade. Você quer parar no sofá para assistir alguma coisa porque tem vontade. Você quer fazer alguma coisa porque... A gente faz coisas porque tem vontade. E comida não é diferente, tá? A questão é, olha só. Nós nunca... Como espécie humana, no momento atual, nunca fomos tão reféns da indústria alimentícia. Nunca. Nunca estivemos tão gordos, tão doentes, comendo com muita frequência, pensando muito em comida. E com muita fome. Nunca. Eu me lembro quando eu era pequenininho. Eu sou repetitivo aqui, porque talvez isso tenha acontecido com você. A minha avó brigava comigo. André, menino, não come agora, senão você não vai almoçar. André, menino, não lanche agora, senão você não janta. Olha só, eu fazia 3 refeições por dia e raramente eu lanchava. Raramente. Olha só, lanche não é problema, mas entenda. Porque se a gente comparar com o período de hoje, o que é que os pais fazem? Menino acorda e empurra comida de manhã. O menino tem que tomar café da manhã. Depois lancha. E aí tem que ser um lanche generoso. Aí depois almoça. Depois tem uma sobremesa. E aí ainda lancha de tarde. Tem criança que faz 2 lanches para jantar. Aí depois tem uma sobremesa. Depois faz um lanchinho, faz uma ceia e vai dormir. Cara, são 7, 8 refeições por dia. Nunca como espécie humana, animais da natureza, povos, caçadores, coletores fizeram isso. Nunca. E por que estamos assim? Porque com uma alimentação pobre em qualidade, ou seja, quando você se envolve muito com industrializados, os industrializados, eles são fabricados, são produtos alimentícios, não são alimentos. Industrializados são produtos alimentícios comestíveis. Não tenha a sua base nutricional de empacotados. A base nutricional é o que a gente ensinou aqui na live 1. Carnes, ovos, frutas, legumes, verduras, raízes. Isso são onde estão as fontes de nutrientes. Não em pacotinhos, não em caixas, não em saquinhos. Então, quando você se envolve muito com essa praticidade sedutora de não precisar cozinhar, é abrir um pacote e comer. É pobre em qualidade. A indústria alimentícia, ela se esforça muito para criar produtos comestíveis que sejam hiperpalatáveis e são deliciosos. Basta a gente ver, muitas vezes, uma propaganda na TV, um fast food, alguma coisa, cara, saliva. Saliva. Quem aqui nunca salivou? É natural isso. Então, quando você se envolve muito com a comida de mentira, você come muita caloria, pouco nutriente. Isso dá mais fome. E olha só, você liga um modo metabólico de engorda, porque você come muita caloria. E eu ensinei aqui, nosso corpo emite sinal de fome quando precisa de calorias, mas olha, quando você come muita comida de mentira, você está comendo muita caloria. Só que vem a fome. E aí você come muita caloria para saciar a fome, que é uma fome real, porque você precisa de nutrientes. Então você come muita caloria, o seu corpo está armazenando energia, mas você come pouco nutriente e aí vem a sensação de fome. E aí você come muita caloria, um pouquinho de nutriente, o estômago enche, alivia, não sacia, alivia, depois vem a fome. E aí você entra num ciclo de engorda. É um ciclo de engorda. Analisa com cautela. Porque os alimentos industrializados, a grande maioria, são ricos em calorias. E calorias importam, não é focar em calorias. E aí tentam nublar sua percepção com a alimentação. Não, isso é baixo em calorias. Não, isso é baixo, tem poucas calorias. Cara, você come um monte de coisas pouquinhas em calorias, mas são pobres em nutrientes. Aí vem a fome, vontade de comer, fome, vontade de comer. E as diretrizes nutricionais da atualidade, isso é triste, recomendo você comer a cada 2 horas e meia, 3 horas. Porque você come um pouquinho de tudo, alimentando esse ciclo de engorda. E tentam fazer você emagrecer comendo com muita frequência. É possível? Claro que é. É sustentável? Não é. Eu já trouxe uma revisão na literatura aqui para você, comprovando que 85% das pessoas que fazem dieta dessa maneira, seguindo as diretrizes, comendo a cada 2 horas e meia, 3 horas, focando em calorias, elas fracassam em até um ano. 85%. Só 15% conseguem ligar esse modo de fome constante durante um ano. Não é à toa que estamos cada vez mais gordos e doentes e as diretrizes não mudam. Porque existe um interesse muito forte por trás. Fazem você acreditar que é ok comer de tudo um pouco. Fazem você acreditar nisso. E acabam atribuindo a você. Ah, você não tem força de vontade suficiente. Você come demais. Você é gulosa. Você é guloso. Não se exercita. Não se exercita. E aí você acaba se frustrando, se arrependendo, se sentindo culpa. Olha, eu faço o que recomendo. Eu faço o que vejo na TV. Mas eu cada vez estou mais gorda. Mais gordo. Baixa autoconfiança. Baixa autoestima. Essa jornada aqui é poderosa para você. Se você cair de cabeça e seguir, desde a primeira live, tendo essa consciência, a gente traz muito essas reflexões aqui. Você vai ter resultados significativos. E perceba, a praticidade é sedutora. Você vai no supermercado, você compra pacotinhos. Tem gente que nem fogão usa. É, abre pacote e come. Cereal matinal, biscoito, bolacha, refrigerante. Não precisa esquentar nada. No máximo, tira um negócio congelado, põe no micro-ondas para descongelar, comida congelada, e é péssimo. Come muitas calorias, enche, não sacia, depois vem a fome. E acaba entrando num ciclo vicioso e vai se tornando diabético, hipertenso, piorando transtorno de ansiedade e compulsão. E é fome. E as crianças estão crescendo nesse meio, comendo o tempo todo. E quando a gente traz depoimentos de alunos aqui, que fazem 1, 2, 3 refeições por dia, as pessoas acham bizarro isso. Como você não lancha? Como se fosse normal comer o tempo todo? Percebe que o que era normal, o que foi normal durante praticamente toda a nossa história evolutiva, hoje é estranho. Fazer 3 grandes refeições só, sem lanche, é estranho isso. Já perceberam? E aí quem acha estranho? Quem tem obesidade? Quem tem bastante sobrepeso, quem sofre transtornos compulsivos, quem tem a glicose descompensada, porque come uma dieta pobre em qualidade com muita frequência e não consegue enxergar uma luz no fim do túnel, entende? E aí vem muita fome. E hoje eu estou trazendo essa reflexão porque o tema de hoje é como emagrecer sem fome. Porque não é normal viver com fome, não é normal comer o tempo todo. Nenhum animal na natureza, nenhum. Eu não sei se você já me ouviu falar isso, mas nenhum. Se você está ouvindo pela primeira vez agora, começa a analisar. Nenhum animal na natureza tem dificuldade de controlar o peso. Nenhum. Você não vai ver nenhum animal na natureza gordo. Existem animais que pelo biotipo parece que são gordos, mas não são. Nenhum animal na natureza, mesmo o homem, os povos caçadores-coletores, que não comem comida de mentira, os indígenas que não comem comida de mentira, você não vai ver com obesidade. Desde que eles se alimentem da comida da natureza, o que a espécie humana sempre fez. Mas mesmo esses povos caçadores-coletores, quando os governos começaram a se tornar bonzinhos, a indústria começou a oferecer o empacotado, eles começaram a adoecer e engordar. Mas nenhum animal na natureza tem dificuldade de controlar o peso, a não ser nós humanos, e os animais que são alimentados por nós, dando ração e por aí vai. Reflete sobre isso, tá? É simples. E aí, naturalmente, para quem melhora a alimentação, eu não vou entrar nesse mérito agora, Mas, naturalmente, quem melhora a alimentação, eu sempre lanço uma profecia aqui. Se você limpar a alimentação, assim como a gente ensinou aqui na aula 1, em até 3 dias no máximo, 3 dias, você vai experimentar uma saciedade que nunca sentiu na vida. É uma profecia. Eu não sei quem você é, não sei se você é homem, mulher, a sua idade, não sei quais são os seus objetivos, se você se exercita ou não. Mas se você come de tudo um pouco, segue a perigosa dieta flexível e acha que isso é normal e come o tempo todo, eu lanço essa profecia para você. Limpa a alimentação, em até 3 dias você vai experimentar uma saciedade que nunca sentiu na vida. Olha, Claudiana, ontem foi no aniversário e não comi nada. Parabéns. Parabéns, Clau. É claro que para quem não está acostumado, vai te julgar, vai te criticar. Mas e daí? E daí? Raimunda, bom dia, André. Deus abençoe grandemente sua vida e sua família. Amém, Raimunda. Celina, além de nós... Além de nos orientarem para comer de 3 em 3 horas, falam para iniciarmos as refeições com muita salada e legumes. Com isso, comemos pouca proteína e a fome chega rápido e não conseguimos emagrecer. Ah, Celina já sabe os segredos, ela tá lá no protagonista, né? Tá? Então, olha só, limpa a alimentação. Ah, André, mas é difícil. Olha só, você escolhe o difícil. Ou é difícil você viver doente, com transtornos comportamentais, glicose descompensada, vivendo os riscos que isso proporciona, e comer de tudo um pouco, ou você se esforçar para melhorar a alimentação, lidar com esses desejos e vontades para recuperar a saúde. Sempre tem um lado positivo e negativo, né? O lado que você precisa escolher o difícil. A gente escolhe qual vai ser o difícil. E aí, André? Tá, eu entendi, mas como é que eu faço para aumentar a minha saciedade? Opa, esse é o momento importante. Tem que aproveitar, porque água gelada, aqui em Recife, cara, em 10 minutos, tinha gelo aqui, já não tem mais. Vai ficando quente. Tem alguns pontos importantes, tá? André, o que é que aumenta a saciedade? Primeiro, vamos pensar. O que é que dá mais fome? Quando você tem uma alimentação pobre em qualidade, ou seja, comer de tudo um pouco, comer pouca proteína e evitar gordura. Por exemplo, exatamente o que as diretrizes recomendam. Qual é a base da pirâmide alimentar? A base é carboidratos. Inclusive, você vai ver na base alimentar a recomendação para você comer arroz, cereais, pão, farinha, opa, tudo que é pobre em qualidade. Evitar ao máximo gorduras. Opa, vai na contramão. Vai na contramão do que é natural. André, mas gordura não é problema? Não. Eu já trouxe aqui o topo do topo do topo da evidência científica. Em linhas gerais, a gordura natural dos alimentos não é problema. A gordura que a espécie humana sempre comeu. E assim como a Celina comentou aqui, de alguma forma acabam te conduzindo para seguir uma estratégia nutricional onde você vai ter medo de comer proteína. E olha só, nada sacia tanto quanto proteína. Então vamos lá. Pontos importantes. André, eu quero aumentar a saciedade para emagrecer. Ponto importante, assiste a aula 1. Aula 1, eu ensino passo a passo do que é comida de verdade. Ponto. Tá explicado lá. André, tá. E como eu aumento a saciedade? O primeiro passo é seguir a aula 1. Passo 2. Comer proteína adequada. André, que proteína? Carnes e ovos. Carne de todos os tipos. Seja boi, porco, peixe, ave, qualquer carne. Pato, ovos, proteína animal. O que a espécie humana sempre comeu. Sempre. Isso vai te dar uma saciedade que você nunca experimentou na vida, tá? Gordura. Comer a gordura natural dos alimentos. Não é enriquecer as refeições de gordura, mas a gordura da carne, por exemplo. A gordura de frutas, como um abacate, de queijo, oleaginosas, tudo isso tem boas gorduras. Azeite, manteiga, todos são excelentes gorduras, tá? A manteiga e a banha de porco são as melhores gorduras que existem. As melhores, como a gente já trouxe, o topo da evidência científica aqui. Mas as gorduras vegetais, óleos vegetais, como azeite e óleo de coco, também são excelentes. Então, a gente recomendou essas quatro. Banha de porco, né? Manteiga, azeite e óleo de coco. Pronto. Ok? Ajuda na saciedade também, mas não precisa suplementar. André, o quanto consumiu? Bom senso. Vai fazer uns ovos mexidos? Um pouquinho de manteiga, um pouquinho de azeite, um pouquinho de óleo de coco, o que você gostar. Não tem problema. colocam um prato com carnes e saladas e vegetais, colocar um pouquinho de azeite e óleo de coco está ótimo, apenas para dar aquele sabor. Ok? Bom senso. E um ponto importante, vegetais. Vegetais com pouco amido eu recomendo, tá? No dia 1, na live 1, eu até falei, não se preocupa com carboidratos. Agora a gente vai ter só uma atenção especial. Se você quer aumentar a saciedade, olha só, e aí é uma experiência minha, talvez você sinta isso também. Eu adoro raízes. Macaxeira, mandioca, aipim. Aqui no Nordeste a gente chama de macaxeira, né? Eu adoro, adoro. Inhame, cará e macaxeira. E naturalmente, quando eu escolho um dia ou dois dias na semana para comer, geralmente eu como no jantar. Cara, no outro dia eu acordo com mais fome. O impacto do carboidrato, né? A raiz, ela é rica em carboidrato, ela eleva a glicose que eleva a insulina. E aí quando a insulina vai baixando, mais fome. E eu percebo isso comigo. Eu não sei você. Se você não sente, tá tudo bem. Porque raízes não são problemas para pessoas metabolicamente saudáveis. Entenda isso, tá? Para quem tem diabetes, hipertensão, é bom evitar. Muito bom evitar. André, eu não tenho doença metabólica. Eu não tenho. Minha glicose tá ok. Minha pressão tá ok. Eu só tô com leve sobrepeso. A raiz não vai ser problema. Porque só pelo fato de você melhorar a alimentação, vai ter melhores resultados, tá? Mas o trabalho de autoconhecimento é fundamental. Ok? No entanto, um ponto importante, troque os carboidratos que são pobres em qualidade, como feijão, como arroz, como macarrão. Isso é pobre em qualidade. E eu vou deixar claro aqui, ninguém engorda, adoece por conta do arroz e do feijão, tá? Ninguém. São comida da natureza. Mas são pobres em qualidade, são riquíssimos em carboidratos. Então, nessa jornada de emagrecimento, eu acho muito melhor, porque você pode... André, só 2 colheres de sopa de arroz. Ora, você pode tirar essas 2 colheres de sopa de arroz e colocar bastante cenoura, tomate, pepino. Cara, um pouquinho mais de beterraba, de chuchu. Você pode colocar um volume maior de vegetais com pouco carboidrato em vez de comer um pouquinho de arroz, percebe? Você pode comer com maior volume, experimentar novas texturas, sabores. Entende? E ter resultados melhores na questão do emagrecimento e da sensação de fome e saciedade. Percebe? De novo, nesse cenário de emagrecimento, eu acho muito mais vantajoso tirar arroz e feijão, porque são pobres em qualidade, eles não saciam muito, o arroz incha, né? Algumas pessoas ficam com estufamento. Trocar por vegetais de baixo amido, que você pode comer num volume maior e que tem a melhor relação proteína e energia, por exemplo, saciam mais. Tem mais nutrientes. Só por isso. Meus filhos comem arroz e feijão. Eles não têm doenças metabólicas. Não têm sobrepeso. Entende? Mas para quem está nessa jornada de emagrecimento, eu acho mais vantajoso trocar esses alimentos que são basicamente fontes de carboidratos por outros com pouco amido que tem uma relação proteína-energia melhor, mais nutrientes. Só por isso. Tá? Vocês que são os defensores do arroz, por favor, entendam. A Suzana perguntou, e o cuscuz? Bora lá, boa pergunta, né? O cuscuz já há muito tempo se consome. Aqui no Brasil é forte no Nordeste, né? Eu adoro cuscuz, mas deve fazer muitos meses que eu não como cuscuz. Cuscuz vem do milho. O milho é fonte de carboidrato, é grão. Todo grão é fonte de carboidrato. Cerca de 70% do milho é carboidrato. Ele não sacia, ele incha. Eu entendo que o milho é muito mais fonte de calorias. Por exemplo, para pessoas que não precisam emagrecer, pode emagrecer comendo milho ou cuscuz? Claro que pode, claro, mas precisa contabilizar. E quando você burocratiza, começa a engessar essa jornada. Mas é possível emagrecer comendo cuscuz. Para quem tem diabetes e hipertensão, melhor evitar, porque só eleva a glicose e a insulina. Para quem tem transtornos compulsivos, o cuscuz eu acho que não vai ajudar, tá? Para quem sente muita fome, o cuscuz não sacia, ele incha o estômago, mas depois a fome volta muito forte. Para quem é atleta, se exercita bem, cara, tá no peso ideal, boa saúde metabólica, eu não vejo cuscuz e tapioca como problema, tá? Não vejo. Entendeu? Tudo vai depender dos objetivos. Ninguém naturalmente vai engordar porque come cuscuz ou tapioca, entenda. Mas para quem já precisa emagrecer, quem engorda não é porque come cuscuz ou tapioca, é porque come uma dieta flexível. Come de tudo um pouco, aí engorda e adoece. E para quem já tá precisando reverter, recuperar a saúde, é melhor evitar. A gente vai mais pro natural. O cuscuz é um milho que ele é processado. Na aula 1 eu expliquei isso. Evita os pacotinhos, evita os processados, Suzana. Tá? Tá tudo explicado na aula 1, tá bom? Olha só, a Marlene. André, depois que comecei a comer com mais proteína, demoro mais para sentir fome. Esse é o segredo. Escuta aqui, eu vou falar baixinho porque tem muito nutricionista que não quer que você saiba disso. É possível emagrecer sem sentir fome. Tá? Porque no final das contas, quando você come de tudo um pouco, a cada 2 horas e meia, 3 horas, você se torna refém do profissional. Ok? Vamos falar baixinho para ninguém escutar. Olha aí, Ítalo aí. Caldinho de osso com bacon. Maravilha. Eu não entendo como é difícil. Carne é tão bom. A parte da proteína é vontade. É muito... A vontade é top. Perfeito. Ítalo, eu vou um pouco além, tá? É porque o Ítalo, eu acho que não teve obesidade, Ítalo. E eu entendo, tá? Eu fui obeso. Tem pessoas que não estão dispostas, de maneira alguma, a abrir mão de alguns alimentos, por conta de uma dependência muito forte. Por exemplo, eu prestei uma consultoria uma vez para um rapaz, até bem famoso aí na internet, tá? E, enfim, ele estava precisando de ajuda, eu falei, ele falou sobre cerveja. Eu falei, ó, cara, dá para emagrecer bebendo cerveja, só fazer melhores escolhas, tá? E aí a gente conversou. Mas eu trouxe a ideia, olha só, talvez em algum momento você precise escolher ou a cerveja para destravar o emagrecimento ali finalzinho, ou vai ficar ali. Ele falou, cara, se eu tiver que escolher entre a cerveja e o emagrecimento, eu fico com a cerveja. E olha só, tá tudo bem, é uma escolha individual. Entende? Tem pessoas que querem ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Tem pessoas que querem emagrecer seguindo uma dieta flexível. Ou seja, fazer a mesma coisa que engorda para emagrecer. É possível? É, mas tem que passar fome. E aí a questão emocional é muito forte. Por isso que lá no Protagonista a gente dá as mentorias e tem as aulas para trabalhar essa questão emocional. Para dar liberdade. A liberdade que a pessoa precisa. Olha, Isabel, isso é a pura verdade, André. Dá muita saciedade. Dá. As pessoas não sabem o que é ter saciedade, né? Ah, Luciana, eu já não estava me achando normal em não ter fome. Fiquei mais tranquila agora. Parabéns. Quem for chegando, deixa o seu like. Nossa, embaixador, deixa o like aí. Eu não sei se eu pedi, né? Mas fica aí, deixa o like, tá? Quanto mais você interage, quanto mais você compartilha, mais a plataforma entende que está sendo relevante e mais pessoas podem se beneficiar, porque a plataforma divulga mais. Então deixa um ok, comenta aqui, deixa seu nome, conta a sua experiência, deixa um like, tá bom? Celina, para mim funcionou muito em relação à saúde e emagrecimento e conhecer como meu corpo funciona. Iniciar a mudança com a carnívora e depois ir acrescentando os vegetais foi maravilhoso e gratificante. Maravilha. Suzana, obrigada, querido. Tenho seguido as suas orientações e tenho tido resultados. Parabéns. Parabéns. Olha só. Existem pessoas que, cara, parece que alguns alimentos viram religião. Por exemplo, cuscuz, tapioca e aveia. Mas principalmente a aveia. Ai de quem fala mal da aveia, né? Existe uma legião de defensores que, se você falar mal da aveia, vão atacar. Mas entenda que vai depender dos objetivos. Eu não acho cuscuz, aveia e tapioca alguma fonte de alimento que justifique o consumo. No entanto, para pessoas metabolicamente saudáveis, que se exercitam bem, têm boa saúde e boa relação com a alimentação, eu não vejo nenhum problema no consumo eventual, entende? Nenhum. Bora lá. Olha só, falei da comida de verdade para aumentar a saciedade, como está na aula 1. Falei sobre o consumo de proteínas. Falei sobre a gordura natural dos alimentos. Falei sobre vegetais, que eu acho muito mais inteligente na jornada do emagrecimento. Trocar, por exemplo, arroz, feijão, macarrão, por exemplo, por cenoura, tomate, cebola, pepino, abobrinha, berinjela. Você pode colocar vegetais num volume maior, folhas, num volume maior, e emagrecer mais. E você comer menos carboidratos do que tem numa porção específica de arroz e feijão, por exemplo. Eu sei que existe muita dependência emocional, questão emocional, hábitos. Eu não quero entrar nesse mérito. Mas se você está disposta, por exemplo, a aumentar a saciedade e emagrecer, entre aspas, mais fácil, é uma sugestão, eu acho mais inteligente, entendeu? Eu acho. E o ponto 4, hidratação. Olha só. Lembra que aqui no começo eu falei que a gente come por dois motivos, ou porque a gente tem fome ou vontade de comer? Ah, André, eu tô fazendo low carb, mas sinto muita fome. Olha só. Talvez não seja fome, talvez seja vontade de comer. E como eu vou saber isso? Lá no Protagonista a gente tem as aulas sobre isso e tem as mentorias. E aí na aula de ontem, no final, eu trouxe uma reflexão para a gente amadurecer a relação com a comida. Assiste lá. Porque você vai começar a viver um momento mais presente e trabalhar a sua relação com a comida. Tá na aula de ontem, tá? Uma das tarefinhas que é interessante para saber se é fome ou vontade de comer é se chegar na hora da refeição. Você tiver em dúvida se é fome ou vontade de comer, pega um copão d'água. Pega um café, um chá. Dá um golão, espera 5 minutos, 7 minutos, 10 minutos. Se for vontade de comer, ela some. Porque a fome vem em ondas e vai, vem e vai. A fome real, ela persiste, tá? Só isso. Bebe um copão d'água. E aí o que é importante? Hidratação. Ponto 4 aqui, olha só, proteína, vegetais, gorduras e hidratação. A hidratação não deve ser subestimada, tá? Então, se hidratar regularmente ajuda nesse trabalho de auto-percepção, de autoconhecimento sobre fome e saciedade, tá? Grande Edson, Edson lá do Protagonista também, o Edson mora na Alemanha. Olha aí, Clau, mais um aluno lá aí da Europa. Chegando atrasado, os desafios foram ótimos para mim. Já perdi 7 quilos desde a jornada do jejum. Obrigado pelos ensinamentos. Maravilha. Agora é segredo nosso, tá? Cuidado para as pessoas não saberem que é tão simples emagrecer. Eu vou falar já sobre mais um outro ensinamento, tá? Mas eu quero mostrar alguns artigos aqui. Deixa eu só trabalhar aqui a tela. No começo, na aula 1, eu até propus, cara, não se preocupa sobre cetogênica, low carb ou dieta paleolítica, porque incontáveis estudos mostram que só pelo fato de você comer mais limpo, a saciedade melhora e o emagrecimento acontece. Quando a gente afunila mais, eu já trouxe aqui, né, a cetogênica é de longe a melhor estratégia nutricional quando se compara com o que as diretrizes recomendam hoje, as orientações que alimentam o interesse da indústria. Né? Deixa eu trazer aqui só mais uns, porque para você ter clareza e mais segurança, eu gosto de trazer as evidências. Deixa eu só achar aqui a tela para compartilhar com vocês. Aqui. E aqui, no YouTube e no Instagram. Olha só, esse aqui é um ensaio clínico randomizado que comparou uma dieta low carb e uma outra com foco em calorias, low fat, que é o que as diretrizes recomendam no emagrecimento e na saúde cardiovascular em mulheres. Olha só, baseado nesses dados, a dieta low carb é mais efetiva do que a dieta low fat no curto tempo, no curto prazo, no emagrecimento, em até 6 meses. E não está associada a nenhum problema negativo, né? Alguma questão negativa na saúde cardiovascular ou fatores cardiovasculares. Ou seja, olha só, está aqui. É um ensaio clínico randomizado. Para você que me acompanha há mais tempo, já sabe. Esse é um nível de evidência excelente, que é um experimento. Um grupo de cientistas, de pesquisadores, pega um grupo de pessoas. Nesse caso aqui, a população é de mulheres, né? Olha, saúde de mulheres. Divide em grupos, dá uma dieta para um, outra dieta para outro. O grupo de mulheres emagreceu mais numa low carb. E não teve nenhuma questão, nenhum fator de risco cardiovascular. Mesmo comendo mais gorduras. Lá no Protagonista tem muita aula sobre isso, né? Mas para você que ainda não é aluno do Protagonista, a aluna, não se preocupa. Eu quero que você entenda aqui a evidência. E eu deixo aqui em inglês, porque para quem é profissional da saúde, pode ir lá e pesquisar. Porque eu só comento aqui em cima. A gente não, muito, alguns artigos aqui eu não vou a fundo. Eu trago alguns gráficos. Lá no Protagonista tem mais. Mas eu trago aqui para mostrar que tem evidência de bom nível, dando suporte a tudo isso, tá? Bora lá, ver um outro artigo aqui, outro estudo. Olha só. Deixa eu só traduzir, o outro ficou em inglês, né? Deixa eu traduzir para a gente ler junto aqui, tá? Ó, comparação de dietas com restrição energética, muito baixo teor de carboidratos e baixo teor de gordura na perda de peso e composição corporal em homens e mulheres com excesso de peso. Esse foi mais um estudo que mostrou que reduzir carboidratos foi superior. Olha só, respostas individuais mostraram claramente que a maioria dos homens e mulheres experimentaram maior perda de peso e gordura em uma dieta Very Low Carb Ketogenic Diet do que em uma dieta low fat. A dieta low fat é o que as diretrizes recomendam hoje. É baseado na pirâmide alimentar que foi criada na década de 90, que é muito recente, né? Focar em calorias não funciona, já trouxe uma revisão para vocês aqui, porque resulta em fome. E aí é insustentável. 85% das pessoas que fazem dieta focando em calorias sentem fome o tempo todo. 85% das pessoas fracassam, justamente seguindo uma dieta flexível. Só funciona a dieta flexível, só é interessante para quem vende, mas é impraticável. E a dieta da pirâmide alimentar, que foi criada na década de 90, ela vem sendo derrotada na grande, enorme e estupenda maioria dos artigos. Bora ver um outro aqui. Mais um artigo, sabe? Mais um estudo controlado. Cadê? Deixa eu traduzir. Ó, uma dieta de baixo carboidrato em comparação com uma dieta baixo teor de gordura na obesidade grave e severa. Cadê? Indivíduos gravemente com obesidade grave e alta prevalência de diabetes ou síndrome metabólica perderam mais peso durante 6 meses em uma dieta com restrição de carboidratos do que com a dieta de restrição calórica. Tá vendo? Para quem quer tratar a causa do problema, entenda que low carb, nesse caso aqui, low carb é sobre comida de verdade. É o que está explicado na aula 1. Entende? Ponto. É um estudo controlado. Do que comer de tudo um pouco, focando em calorias. Bora mais um aqui. Traduzir. Mais um ensaio clínico randomizado, tá vendo? Que é um estado de altíssimo, um estudo, um artigo de altíssimo nível. Perda de peso com uma dieta pobre em carboidratos, mediterrânea, ou com baixo teor de gordura. A baixo teor de gordura é a dieta da pirâmide alimentar. Dietas mediterrâneas com baixo teor de carboidratos podem ser alternativas eficazes para perda de peso com baixo teor de gordura. Olha só, comparado ao baixo teor de gordura. Efeitos favoráveis sobre lipídios com a dieta pobre em carboidratos, ou seja, efeitos favoráveis sobre as gorduras. E sobre o controle glicêmico, ou seja, para quem está com diabetes, o indivíduo se torna diabetes porque segue uma dieta flexível, come de tudo um pouco. Você pode se salvar do diabetes só melhorando a alimentação. Bora lá, ver um outro artigo aqui. Olha só, a fome percebida é menor e a perda de peso é maior em mulheres pré-menopausáticas com sobrepeso que consomem uma dieta com baixo teor de carboidratos e alta proteína. Sabe? Eu tenho várias alunas aqui, né? Mulheres na menopausa, pós-menopausa. Mulheres, por si só, elas já precisam de uma dedicação maior na alimentação para emagrecer. Homens, entre aspas, emagrecem mais fácil. Mulheres precisam se dedicar mais. Você que é homem e acha difícil emagrecer, mulheres têm vezes mais dificuldade para emagrecer. Só que quando você trata a causa do problema, a jornada de emagrecimento é mais simples. Ontem eu falei com uma mulher e um homem. Não, eu não emagreço porque meu metabolismo é lento. E a mulher falou que estava na menopausa. Olha só, não é a menopausa, nem é o metabolismo lento. Sabe, o que vai dificultar a sua jornada de emagrecimento é o estilo de vida que você cultiva, principalmente o alimento que você escolhe comer. Eu já trouxe o depoimento aqui da Luciene, aluna minha, com 55 anos, lá no Protagonista, ela emagreceu 17 quilos, sem exercício físico, sem comer pouco, sem chá, sem remédio, sem dieta, melhorando a alimentação. E tá aqui, ó, a fome percebida é menor, você aumenta a saciedade. Como eu expliquei no começo aqui, comer de tudo um pouco aumenta a fome e desejo de comida. É o que a indústria alimentícia quer. Que você pense naquela substância empacotada, que você queira comer e perca o controle ali. E aí você entra num labirinto perigoso. Bora ver um outro aqui. Olha só. Eu acho que eu já mostrei isso aqui. Esse é um outro ensaio clínico randomizado. Os efeitos de uma dieta cetogênica com baixo teor de carboidratos e uma dieta com baixo teor de gorduras no humor, fome e outros sintomas autorrelatados. Ou seja, a cetogênica é poderosa no humor. E, infelizmente, de forma muito triste e lamentável, você vai ver profissionais da saúde dizendo que a cetogênica piora o humor. Olha só, a cetogênica pode piorar o humor durante a crise de abstinência para quem é dependente do açúcar, por problemas emocionais principalmente. Inclusive tem profissionais da saúde que são dependentes da comida e está tudo bem, desde que você reconheça isso e trate a causa do problema. Porque a quantidade de artigos, olha só, é um ensaio clínico randomizado que constata que a cetogênica melhora o humor, melhora a percepção de fome e outros sintomas autorrelatados. Eu já trouxe o depoimento aqui, fiz uma live com uma aluna minha, Isadora, que lá no protagonista, ela saiu da obesidade, controlou 100% a ansiedade, a compulsão e reverteu a resistência insulínica. Eu fiz um depoimento com ela, eu fiz uma live com ela, ela relatou tudo isso. Lá no protagonista, em 4 meses ela reverteu a resistência insulínica, em 2 meses controlou 100% o transtorno de ansiedade e compulsão, melhorando o humor, a questão cognitiva, a percepção do controle. Ela participava muito das mentorias. Hoje ela já encontrou o seu caminho. Bora ver mais um aqui, mais um estudo. Olha só, e é mais um ensaio clínico randomizado. Ou seja, é um modelo, um desenho de artigo de alto nível. Os efeitos de uma dieta pobre em carboidratos no apetite. Um ensaio controlado randomizado. Mais um artigo que mostra exatamente o que a gente está falando aqui. Olha só. Uma dieta com baixo teor de gordura reduz o peptídeo YY, ou seja, que resulta em maior fome, mais do que uma dieta com baixo teor de carboidratos. Esses achados sugerem que a saciedade pode ser mais preservada em uma dieta com baixo teor de carboidratos, em comparação com a dieta com baixo teor de gordura. E é essa dieta com baixo teor de gordura que as diretrizes recomendam hoje para você. Porque, ora, se você não sentir fome, como você vai gastar dinheiro com pacotinhos? Entende? Parece teoria da conspiração, né? Mas quando a gente fala que muita gente não gosta, por isso que eu falo aqui, é nosso segredo, é segredo, tá? Você pode emagrecer, entre aspas, fácil, sem sentir fome, sem estar contando calorias, pesando alimentos, controlando horários, comendo à vontade. É nosso segredo, basta comer comida de verdade. Agora é nosso segredo, tem gente que não gosta que a gente revele a verdade aqui, tá bom? Eu vou trazer uma reflexão aqui para a gente estar na reta final. Deixa eu ver aqui alguns comentários. André, dizem que precisa de magnésio para desinflamar, para conseguir emagrecer e particularmente tenho muita dificuldade em emagrecer. Não, não precisa de magnésio, tá? O magnésio a gente encontra na comida de verdade. Rose, para emagrecer basta melhorar a qualidade da alimentação, tá? Dependendo do cenário metabólico, talvez alguma suplementação seja justificada. Caso seja preciso, suplementa. Mas não, isso não é uma sentença. Precisa suplementar magnésio? Olha só, eu vou mostrar aqui, eu mostro para você no final, tá? O depoimento da Luciene. Além da Luciene, também tem a Vivalda. A Vivalda, com 52 anos, emagreceu mais de 10 quilos no primeiro mês, lá no protagonista, sem suplemento nenhum, sem exercício físico, sem jejum, sem comer pouco, sem passar fome. A Luciene foi de janeiro a abril, se eu não me engano, emagreceu 17 quilos, com 55 anos, sem exercício, sem suplemento algum. Entende, Rose? É preciso tratar a causa do problema. A barreira, muitas vezes, está aqui, na cabeça e no coração. Por isso, lá no Protagonista, a gente trabalha muito isso. E dá as mentorias e acompanha, tá? André, estou sem bruxarias essa semana, mas já venho mudando os hábitos. Quase duas semanas, a partir dos seus vídeos, se foram 6 quilos sem sofrimento. Cara, que felicidade. Olavo, é nosso segredo, tá, Olavo? Por que, Olavo? As pessoas acabam burocratizando, dizendo que low carb é perigosa, que cetogênica é perigosa, que comer comida de verdade é perigoso. Mas é perigoso para quem lucra com a doença e o sobrepeso. Olavo, parabéns. Agora vamos falar baixo para as pessoas não escutarem, tá? Cristiane, bom dia. Primeira vez conseguindo pegar um pouquinho no ao vivo. Obrigado, André, por compartilhar a saúde. Obrigada. Bora lá, trazer a reflexão para a gente encerrar aqui. Tá dando nossa hora, já é hora de buscar o filho na escola. Olha só. Ontem, como falei na mentoria do protagonista, quem entra no protagonista, eu dou como brinde muito por enquanto e tá acabando já, tá? Vai acabar já esse super brinde. Eu dou como bônus 1 ano de mentoria toda semana. É brinde, é cortesia. A mentoria não faz parte, tá? E ontem a gente teve uma conversa, eu falei aqui no começo, com uma aluna que está enfrentando um momento turbulento da vida. E a questão emocional, ela é intensificada. E quando a questão emocional é intensificada, a maioria de nós, inconscientemente, acaba buscando um conforto, um alívio imediato. E esse alívio, para a maioria de nós, é a comida. E se você cede para esse alívio, a gente acaba entrando num beco sem saída, num labirinto repleto de ciladas, armadilhas. E ontem a gente conversou, a gente investiu até um bom tempo, né, na mentoria. Quem participou da mentoria ontem viu, foi bem emocionante isso, tá? E eu queria trazer uma reflexão baseada nessa questão também, tá? Porque a maioria das pessoas sabe o que precisa mudar. Você, se você está aqui e tem dificuldade para emagrecer, eu aposto 5 centavos que você sabe onde precisa mudar. Talvez você não precise que ajuste, talvez você não saiba qual ajuste exato precisa fazer, tá tudo bem. Mas você sabe, provavelmente, que precisa, talvez, melhorar a qualidade da alimentação, talvez comer numa frequência menor, talvez melhorar o aporte de proteínas, talvez melhorar a qualidade do sono, talvez melhorar a relação com a atividade física. Você sabe que precisa, você sabe mais ou menos onde precisa, mas mesmo assim, a maioria das pessoas não consegue fazer. Porque aqui, ó, precisa trabalhar cabeça e coração. E o mundo lá fora é repleto de influências negativas. Dizem para você comer de tudo um pouco, te julgam, dizem que você é muito gulosa, guloso, não se exercita, é preguiçoso, é preguiçosa, é sedentário. Você, por conta disso, sente culpa, come escondido. E eu sei como é isso, porque eu fui obeso também. Mas a verdade é, eu revelo aqui para você, e eu trago as evidências, está aqui. Vocês veem os relatos aqui de pessoas que me seguem, que ainda não são alunos, e de vários alunos. Vocês veem como é simples. Mas mesmo assim, o mundo lá fora te julga, critica e não está alinhado com o conhecimento que a gente traz. As pessoas querem ter os resultados que você está tendo, você que está emagrecendo, mas não querem mudar o que precisa mudar. E eu sei que no mundo lá fora bate insegurança. Ontem na mentoria a gente falou sobre isso, principalmente com a Val, que, enfim, a questão familiar ela é bem forte também. A gente conversou ontem sobre isso, né? Quem estava na mentoria ontem participou. E eu quero trazer uma reflexão para você, a gente conversar sobre isso. Deixa eu só ajustar a tela aqui. Quase que eu derrubo a luz aqui. Porque, olha só, é importantíssimo a gente trabalhar o pensamento dominante, a nossa mente. Ontem eu falei sobre isso. Se você deixar a sua mente devagar, ela vai sair, e é muito provável que você comece a atrair pensamentos negativos. Você só vai pensar em problema. E se isso acontecer? E se aquilo acontecer? Ora, por que isso está acontecendo? O que é que essa pessoa vai pensar? O que é que estão pensando de mim? O que é que vão falar? Olha só. Entenda e respeite o que você está pensando, mas é importante interromper. É importante a gente entender que o foco principal deve ser no momento presente. Quem sofre de ansiedade, lá no Protagonista tem muitas aulas. Por isso o sucesso, né, de quem controla a ansiedade lá no Protagonista, e a gente dá as mentorias, mas o sucesso no controle da questão da ansiedade para quem não tem TAG, tá? TAG, Transtornos de Ansiedade Generalizada. Isso é um grau severo que precisa de um acompanhamento profissional, de um psiquiatra, de um psicólogo, uma equipe multidisciplinar. Tá, mas se for apenas esse pensamento que está divagando, é importante identificar quando está acontecendo e trazer o pensamento para o momento presente. Importantíssimo. É importante você entender que o foco deve ser no momento presente, no que está no seu controle. Ora, eu falei ontem sobre isso. Um rapaz, há um tempo, foi comentar numa postagem minha: "Ah, André, eu esperava mais de você." Olha só, problema seu. Porque foi um indivíduo que criou uma expectativa sobre mim. E aí eu não atendi a expectativa que ele criou. O problema é dele, não é meu. Percebe? Se eu for para uma festa de criança, tá todo mundo comendo um bolo, e eu não quero comer bolo, e as pessoas vão olhar para mim estranho. Tá, e daí? O problema é delas, não é meu. Entende? Eu entendo que a questão social é muito forte, é a influência que exerce. Psicologicamente a gente acaba aceitando. Tem a questão da autoridade, quem fala A, B, C. Olha só. Metas, sonhos, resultados e objetivos são individuais. Quando eu foco no momento presente, o que é que eu posso fazer agora? Aceito as situações, tudo flui naturalmente. É uma prática que precisa ser aplicada consistentemente para a gente começar a trazer a mente para o momento presente. O que é que está no meu controle? Nessa semana a gente falou sobre planejamento. Ontem falei sobre planejamento. No primeiro dia eu falei sobre planejamento. Planeja a sua semana, as refeições. O que é que você vai comer de manhã, de tarde, de noite, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo? E pronto. Está no seu controle. O que é que você pode fazer? Quando você entende que a mente deve divagar, apenas caminhar para o momento presente, o que é que você pode fazer agora? E o que está no seu controle, fica mais fácil seguir o dia após dia, entendeu? Ah, André, mas a minha esposa, o meu marido, olha só, respeita. Quando eu comecei a minha mudança alimentar, eu estava obeso e eu comecei sozinho. Eu disse para minha esposa, Cíntia, hoje. Ela falou, hoje o quê? Hoje que eu vou mudar. E a partir de janeiro de 2013, eu mudei. Eu nunca pedi, nunca, nenhuma única vez, nenhuma única exceção para minha esposa mudar a alimentação dela. Nunca. Porque metas, sonhos, resultados e objetivos são individuais. Eu foquei sempre no que estava no meu controle. O que é que eu posso fazer agora? Quais alimentos eu posso comer? Eu não deixei de sair para rodízio de pizza ou clone de hambúrgueres. Eu continuei indo algumas vezes com a minha esposa. Mas mesmo no hambúrguer eu tirava o pão, descartei. Comia o hambúrguer, o queijo, a salada e pronto. A pizza eu comia o recheio. Nunca pedi para ela mudar. Eu entendo a questão da vontade, as tentações, e aí para quem não consegue lidar com isso, é preciso pensar em estratégias para isso. E talvez conversar com a pessoa que você ama, que se ela ama de verdade, juntos vão encontrar uma solução em comum. Mas para quem tem uma autoconfiança mais madura, não importa onde você esteja, com quem esteja. Desde que esteja no seu controle, você saiba o que pode fazer, a vida flui. Para de gastar energia do que está fora do seu controle. Certo dia eu fui com a família para a praia. A gente ia passar um final de semana na praia. Chegamos na praia e começou a chover. Eu sei, pode bater aquela angústia, aquela frustração. Mas olha só, a chuva está fora do meu controle. O que eu controlo, o que eu posso fazer. Tá, mesmo na chuva, como a gente pode se divertir? E a gente foi brincar na areia debaixo de chuva. Cara, e foi divertido demais. Entende? Tá fora do meu controle a chuva. Na praia, a gente criou uma expectativa. E tudo bem criar expectativa, mas não se torne refém dessa expectativa. Coloque a sua mente no que está no seu controle. O que é que você pode fazer agora? Aceite as circunstâncias. Evite resistir ao inevitável. Tem coisas que vão acontecer. Você vai sair, vai para o shopping, vai sair questão familiar, as pessoas vão julgar, criticar, te oferecer. Mas, desculpa a palavra, mas tô nem aí, cara. Metas, sonhos, resultados e objetivos são individuais. É íntegro? É. É honesto? É, tô passando por cima de alguém? Não. Tô fazendo mal a alguém? Não. Então eu tô em paz. Percebe? Aprende a desenvolver esse eu tô em paz. Faz sentido para você? Talvez você não consiga hoje. Talvez não consiga em 2 dias, em 3 dias. Mas quando você traz a sua mente pro momento presente, se concentra no que tá no seu controle e isso vai te levar ao resultado que você quer, você fica em paz. Desenvolve esse superpoder, ficar em paz. Ficar em paz. É íntegro, é honesto, tá passando por cima de alguém, tá fazendo mal a alguém? Não. Então, fica em paz, tá bom? É importante entender isso. Ah, André, mas se eu for pra casa da sogra, ela vai... Cara, para de se preocupar com a sogra, com o sogro, com o tio, com a tia, com o vizinho, com o cachorro. As pessoas vão oferecer, vão julgar e tá tudo bem. Elas não precisam entender quais são os seus objetivos. Aceita, isso é inevitável. O que você pode focar é o que tá no seu controle. Você pode conversar, você pode levar um prato, você pode sugerir um prato, uma refeição, você pode. Então se concentra no que está no seu controle. Para de reclamar, para de mimimi e ponto. Só pelo fato de você parar de reclamar, você vai ver que sua vida vai se transformar. Para de sentar na cadeira da vítima, tá? Eu passei por isso muito, muito demais. Gastei muita energia tentando ajudar as pessoas que não queriam ajuda. Cara, não é que eu me arrependi, mas enfim... Eu via que não adiantava ajudar, querer ajudar quem não quer ajuda, percebe? Gasta energia no que está no seu controle. E ponto. Ok, rapaziada? Deixa eu ver aqui. Tá dando nossa hora. Já já meu filho começa a natação. Tudo tranquilo? Tudo em paz? Amanhã, olha só. Amanhã é quinta-feira. Amanhã na quinta-feira, de 8 horas da manhã, a gente tá de volta. Amanhã vai ser de 8 horas da manhã, no nosso horário normal, tá? Fica aqui conforme prometido, cadê? Deixa eu ver só qual é o nome dela. Teve a colega que falou da... Foi Rose. Rose, veja aqui, não sei se você já viu o depoimento, tá? Da Luciene. Fica aqui, pra surpreender. Rapaziada, um beijo no coração. Tamo junto nesse desafio, né? Tenha essa consciência sobre meta proteica, foi o que a gente viu hoje, tá? Comer de tudo um pouco vai aumentar a fome e desejo de comida. Você aprendeu aqui como nosso corpo emite a fome. Você aprendeu o que é fome e por que a gente come. Você entendeu como enganar a fome, né? Aumentando, melhorando a alimentação, aumentando o consumo de proteínas e gorduras e vegetais de baixo amido. A hidratação ajuda também. E a gente trouxe uma reflexão para viver com mais felicidade, com plenitude, focando nossa mente no momento presente e gastando energia do que está no nosso controle. Tá bom? Eu vou deixar aqui um depoimento da Luciene, principalmente para as mulheres, tá? Que acreditam muito que eu não emagreço porque não tem força de vontade ou porque estão em uma certa idade que dificulta o emagrecimento. Não caia nessa, tá? Não caia nessa. Veja aqui o depoimento dela. Rapaziada, beijo no coração. Amanhã, quinta-feira, a gente tá de volta. Tchau, tchau.
E em 15 semanas eu já eliminei 16,350 kg. Tô super feliz. Todas as minhas roupas couberam em mim. Boa noite, André. Boa noite a todos. Meu nome é Luciene, eu tenho 55 anos, desde sempre, né? Eu sempre fui gordinha, sempre tive excesso de peso e sempre briguei com a balança o tempo todo. E aí, aos 52 anos, eu entrei na minha menopausa e aí eu engordei bem mais, principalmente na área visceral. Então, eu sou uma menina baixa, tenho 1,54 m. E aí eu engordei 75,850 kg, quase 76 kg. E aí comecei a procurar alguma coisa que pudesse me ajudar. Ouvindo podcasts, eu encontrei o André, essa bênção na minha vida. E comecei a questionar, comecei a ouvir muito sobre a educação alimentar, sobre o método protagonista. Aí entrei no método protagonista. Eu entrei no dia 2 de janeiro e agora eu tenho 15 semanas. E em 15 semanas eu já eliminei 16,350 kg. Estou super feliz. Todas as minhas roupas couberam em mim. Não só as roupas, não só a estética que mudou, mas a minha saúde. Eu sou muito grata ao método protagonista, ainda continuo lá porque fala sobre ansiedade. Eu era compulsiva por doce, perdi a compulsão total, o paladar da gente muda totalmente. E eu, assim, pós-menopausa, que é a fase, né, onde a gente engorda mais, o metabolismo da gente muda, o emocional da gente influencia, os hormônios da gente, que alguns param até de trabalhar, enfim. Eu consegui recuperar a minha saúde, consegui recuperar a minha estética e, assim, estou super feliz. E eu sou muito grata, André, por tanto ensinamento, por tantas coisas boas, o lado emocional. Não... O lado da compulsão. E eu tento propagar para todo mundo que é possível. André, muito obrigada por tudo que eu tenho aprendido. Eu sou muito grata, tá? Um beijo para todos. Recomendo, façam o método protagonista porque vale muito a pena.